Bom dia, boa tarde, boa noite. Zero Gameplays na voz. Pra mais um episódio no Spotify, no qual eu falo e vocês escutam. Gostou?
Da hora.
Bom, gente, hoje é um episódio muito legal e especial, porque a gente vai conversar aqui com talvez o músico, produtor mais foda que eu já vi na minha vida e nesse planeta Terra. E além de tudo, ele é amigo meu há muito tempo, mano. Então vai ser um negócio muito foda. Oi, Israel, meu amicão.
Salve, mano. Vou dar um oi pra você, como se a gente já não estivesse falando há uns 20 minutos.
Se
nós
não estivesse falando no zap desde ontem, igual trouxa. Mano, muito legal, muito legal. Ô, Rael, antes de eu soltar a bola pra você falar alguma coisa, eu vou falar um pouquinho antes. Gente, o Rael, o Easy, na verdade, ele é meu amigo, mano. Desde quando, Rael, que nós é amigo?
Mano, sei lá, faz uns 12 anos já.
Uns 12
Mais
anos,
uma década.
Mano. A gente meio que assim, tinha uma cena em Taubaté, que na época do NX Zero, Restart, aquela época emo, né? Tinha uns rolê em Taubaté, e o Rael tinha uma banda, eu tinha uma outra banda, a gente se conhecia no rolê, cabelo com chapinha, crocs no pé, calça colorida. E desde aquela época a gente é amigo, às vezes fica sem se falar um tempo, volta, mas nada muda. E, mano, eu tô contente com esse episódio, porque vocês estão ouvindo um cara muito foda, mano. Um baterista muito foda, um produtor muito foda, um compositor muito foda, um guitarrista muito foda. E da hora, mano. Rael, quando alguém pergunta quem é você, como você se apresenta, mano?
Eu me apresento como Israel. Olá, meu nome é Israel, eu faço música, sou um artista. E é, não tenho muito mais o que falar sobre isso.
Eu tinha umas perguntas que eu até anotei pra fazer pra você, Rael, mas acho que eu vou largar essas porra de lado e, né, vai trocando ideia.
Demorou, demorou.
Você é um cara que veio da bateria, certo?
Sim.
Tocando bateria, e aí você foi pra guitarra na necessidade na época do projeto do Spook Halloween?
Não, mano, tipo assim, eu sempre amei música no geral, então, assim, desde quando eu tocava bateria, eu já era hiper, hiper, hiper curioso por, cara, qualquer coisa que envolvesse música. Então, tipo, eu tava lá obcecado por bateria, treinava, tipo, 8 horas por dia, mas eu sempre, sei lá, tirava uma meia horinha só pra ficar firulando um pouquinho no violão, firulando um pouquinho no baixo, tá ligado? Firulando em qualquer coisa que eu pudesse, tipo, tocar, assim, sabe?
Cantando um pouquinho.
Aham.
E você tem, não sei se você quer falar de coisas mais antigas assim, mas você vem de uma família de músico, né, mano? Seu pai, um puta batera, Rose Star, uma cantora muito foda.
Sim, com certeza, cara. Tipo, só assim, cara, em retrospectiva que eu consigo perceber o quanto isso foi muito foda, assim, pra minha criação, sabe? E, tipo, eu larguei a escola, mano, com, sei lá, no primeiro ano pra tocar, sabe? E foi, inclusive, na época que a gente se conheceu, mano.
Mas pra
e
tocar isso só com a Select? Foi mal te cortar? Ou com a banda da família?
Então, mano, nessa época eu tocava com, tipo, 5 bandas, mano. Tipo, a Select era uma delas, mas qualquer coisa que aparecesse, assim, pra mim, eu agarrava, sabe? Tipo, era meio que, sei lá, uma época onde, beleza, eu larguei a escola, que eu vou fazer? Beleza, qualquer oportunidade que tiver, eu vou tocar, mano. Então, eu tocava na Select, que era um rolê mais emo, tocava numa banda de jazz, eu tocava numa banda de forró, que era tipo uma banda de baile aqui de Taubaté, chamado Cheiro de Fulô, tá ligado?
Uhum.
A gente tocava, tipo, só os forrozão, só os sertanejos. Eu tocava também com os meus pais, que eles tinham uma banda meio que tocava todos os estilos possíveis, assim, sabe? Tipo, meio que baile de terceira idade, tipo, baile de faculdade, baile de festa de firma, onde você tem que ficar tocando, sei lá, Ivete Sangalo e as bandas. Tipo, essas
Fala
bandas...
Fala mansa, mas também tocava com Bon Jovi, Living on a Prayer no final.
Exatamente, exatamente. Tipo, assim, tipo rolê assim de povão mesmo, sabe? Tipo, música de povão, mano. Música, tipo, mais mainstream possível. Tipo, mano, assim, eu tocava em... Véio, se aparecesse qualquer pessoa querendo, tipo, fazer algum rolê, assim, comigo musical, eu falava assim. Então, essa época foi maluca, mano. Eu tinha muito, muito tempo em mãos e não sei, mano. Tipo, tem uma época, assim, que você tá aprendendo a fazer a sua parada, ou você tá, tipo, começando a correr, assim, pelo um lance que você gosta e você meio que diz sim pra tudo, sabe?
Mano, eu lembro disso. Eu lembro dos rolês, tipo, ia ter uma banda de HC, quem tava na bateria era o Rael, às vezes. E você nem era da banda, mas você chegava lá e tocava. Tô ligado. Não tinha não pras coisas, né?
Exatamente, mano, exatamente.
Tipo assim, gente, vocês que estão ouvindo, talvez tudo que a gente vai conversar aqui, eu e o Rael já trocou uma ideia no offline, tá ligado? Porque é difícil nós não ter conversado sobre algo. Então eu vou tentar ir lembrando de coisas que nós já conversou, Rael, pra trazer pra conversa. Porque eu acho que é legal a galera saber. Inclusive, quem tá produzindo as minhas músicas, que eu tanto tô prometendo e falo que vou lançar, é o Rael. Então, quando sair o bagulho, vocês têm que dar muito ao Rael, porque ele é o cara que tá me puxando. Inclusive, Rael, aquela analogia que você fez aqui no dia que a gente foi no show do Super Combo, sobre como eu consigo ser disciplinado na academia, ganhar 20 quilos e a porra toda, e na criatividade eu, às vezes, quero levantar a porra dos 200 quilos, sendo que eu não subi essa escada, isso aí me abriu a cabeça de um jeito, mano, que foi igual um psicólogo falando pra mim o que eu tenho que fazer, Botafé.
Porra, da hora, cara. Legal. Eu fico feliz, cara. Que, querendo ou não, isso faz parte do meu trampo também, né, mano? Como produtor musical.
Mano, você pegou essa sensibilidade, né? Quando que você começou a pegar essas paradas de... É um negócio que tá em você? Ou você aprendeu com vídeo, com tempo?
Mano, eu sinto que isso veio muito assim, cara. Tipo, eu sou muito fã... Sei lá, eu amo tudo do que eu sou fã, sabe? Então, eu, cara, consumo muita entrevista, eu... Por exemplo, o seu som, mano, eu sou muito fã do seu som, do mesmo jeito que eu sou muito fã do som do Queens. Então eu tento, tipo, aproximar isso com muito amor, tá ligado? Com muito carinho, mano. Eu não sei se, tipo, isso vem de algum lugar, eu acho que só vem, sei lá, do amor que eu tenho mesmo pela parada, sabe?
Mano, eu boto fé. E, tipo assim, quando a gente foi produzir as músicas, você foi produzir, eu lembro que você pegou uma época só pra estudar timbres, como a gente quer soar, aonde que as guitarras vão estar, aonde que o sintetizador vai estar. E é uns detalhes que, tipo assim, se eu fosse fazer a parada, eu ia começar lá, ia gravar no Reaper, ia fazer o trem, e depois ia mandar pra uma mix e master, o cara ia só arrumar os timbres do jeito que tava, e não ia ter esse que a mais, esse detalhe, tá ligado?
Aham, é. Acho importante, mano.
Não, perfeito. Você ia falar mais alguma coisa?
Não, pode falar.
Eu quero te perguntar uma coisa, e ver se você concorda comigo. Muitos artistas aí, que têm músicas absurdas, desde Michael Jackson a Harry Styles, por exemplo, o quão isso é o produtor e o quão isso é o Harry Styles e o Michael Jackson, que são muito foda?
Pode crer. Então, os primeiros três CDs do Michael Jackson, eu diria que é inteiramente o produtor, sabe? O Quincy Jones, que ele é um gênio, assim, eu sinto que ele usou o Michael Jackson como se fosse uma ferramenta pra concretizar a visão dele. E o Michael Jackson sendo Michael Jackson, tipo, sendo um cantor fudido, um cara super carismático, tipo, mano, rolou, sabe? Só que tem várias histórias muito cabulosas, assim, do Quincy Jones com o Michael Jackson, sabe? Billie Jean, por exemplo. O Michael Jackson, ele gravou aquele vocal depois de basicamente ter apanhado do Quincy Jones, que era o produtor dele, tá ligado?
Pra extrair o melhor do Michael? Qual que é a parada? Ou foi treta?
Exatamente. Foi exatamente pra extrair o melhor do Michael, porque, tipo assim, o Michael, ele cresceu numa família muito abusiva, assim, tá ligado? Ele tinha um pai muito abusivo e, às vezes, esse era o tipo de amor que ele entendia, infelizmente. E o Quincy, pra conseguir tirar o melhor resultado do Michael, foi lá e, tipo, tratava o Michael que nem... merda.
Pode crer.
E com isso saiu os clássicos, assim, sabe? Dos três primeiros CDs. E depois que a relação deles meio que foi desconcretizada, assim, o Michael não fez muita coisa além disso, tá ligado?
Você tem outros exemplos de produtores que naquele time o artista foi o melhor e depois ele não foi mais a mesma coisa?
Cara, com certeza. Tipo, o Joy Division é um ótimo exemplo disso, que o Joy Division veio muito do punk. Veio muito, tipo, dos anos 70, daquela cena lá do Sex Pistols, do Ramones e tal. E o produtor deles, que conseguiu tirar, tipo, aquele som clássico que a gente conhece hoje do Joy Division, que é um som, tipo, super post-punk, aqueles baixão cheio de coros, as guitarras cheias de reverb, tá ligado?
Uhum.
E também, na mesma forma que o Quincy Jones teve uma relação horrível com o Michael, o produtor do Joy Division teve uma relação horrível com o Joy Division também. Só que eles conseguiram chegar num resultado foda. É meio que, tá ligado aquele filme Whiplash?
Sei, que o careca do Whiplash começa a puxar o cara, vem pra mim. Mas ele humilha o cara, espanca o cara, dá tapa na cara do cara.
Exatamente, cara. É tipo um pouco disso, sabe? Do produtor musical, ele tem que, cara, conhecer o artista do dedão do pé até o último fio do cabelo, sabe? Pra gente conseguir tirar o melhor resultado possível, assim. Senão, a gente só tá fazendo música por fazer música, sabe? A gente não tá, tipo, chegando num resultado sincero que realmente expresse o que o artista é como pessoa, mas de uma forma musical, sabe?
Uhum. Isso pode querer dizer um pouco sobre a música brasileira nossa num todo? Não a música brasileira no total, mas vamos falar do rock no mainstream. Ou a cena que existia em 2010, começo dos anos 2000, que veio desde lá do Charlie Brown, veio Rapa. Mano, podemos voltar mais ainda. Podemos ir lá no Capital Inicial, podemos ir no Titãs, que saiu de Brasília um monte de gente. E depois veio o Charlie Brown, veio o CPM. Veio o que mais, Rael? Ajuda eu.
Cara, depois disso veio o NX, veio o Fresno. Teve uma época também que o hardcore ficou muito grande, né?
That
foi
Fish.
Antes do NX, é os Dead Fish.
O Hangar 110, né, que fez uma cena em São Paulo. Mano, o que que você acha? Vou trazer um assunto que a gente já conversou, eu quero a resposta sua pra galera que tá ouvindo. Tipo assim, o sertanejo, ele tá aí gigante.
Uhum.
O trap, lá em Fortaleza, tem uma cena absurda do Matuê e de outros trappers, e o negócio tá absurdo. Por que que a cena do rock nossa não tá nesse absurdo também?
Eu acho que tem muitos subgêneros no rock. E tem muitos nichos. É tipo, sei lá, tem o indie rock, e daí tem o rock mais rock, e daí tem a galera que canta só em inglês, e daí tem a galera que canta só em português, e daí tem, tipo, o metal, e daí tem o HC, e daí tem o emo, e daí tem o indie, e daí, sabe, tipo, são tantos nichos, cara, que é muito difícil meio que se grudar a uma coisa, sabe?
E falta, parece que, o rolê, né, Rael? Porque, mano, vamos falar o Ricieri, por exemplo, que fazia os rolês de 2010. Mano, se não fosse alguns rolês dele, eu não ia ter ido no show do Reitim, eu não ia no Que Era Rocks, eu não ia naqueles festival que a Select tocava, que a Nice tocava, lá no Fênix. E hoje, por exemplo, vamos falar do Vale do Paraíba agora, da nossa região. A gente não vê isso mais, mano. Parece que tem uma galera aí que gosta de ouvir essas coisas, mas eles não tem pra onde ir direito, não tem o rolê acontecendo. Aí você acha que é, tipo assim, o problema já tá aí. O rock não tá no mainstream. Aí o dono da casa de show fala, como é que eu vou fazer um rolê de rock, sendo que ele não vai fechar as contas pra mim?
É, exatamente, cara. Tipo, é foda, mas eu acho que são ciclos, né, mano? Tem ciclos onde um certo gênero tá bombando pra caralho, e daí ele fica uns 5, 6 anos, 10 aninhos aí, meio que escondido, e depois ele, pá, aparece de novo, sabe?
Pode crer. Você acha que o Rick Bonadio, e tem aquele outro mano que era o produtor mesmo, né? O Paulo, como é o nome?
Paulo Anhaia.
Anhaia. Eles foram esses caras pras bandas brasileiras? Tipo, o pé deles é tão importante quanto o do produtor do Michael Jackson, por exemplo?
Cara, eu não sei, porque eu particularmente eu não acompanho muito a carreira do Rick Bonadio, mas assim, sempre quando eu falo sobre aquela cena emo que teve, né? Aquela cena do hardcore, o nome dele é sempre citado. Mas eu não faço ideia, tipo, do jeito que ele trampou com as bandas, eu não faço ideia de, tipo, como que a relação dele era, se era uma relação mais de, tipo, produtor musical, de vamos chegar lá e tirar o melhor som possível, ou se era uma relação mais de produtor executivo, mais de empresário, mais de, tipo,
fazer um som radiofônico.
Exatamente, eu tô gostando dessas paradas que vocês estão fazendo, vou investir muito dinheiro em vocês, e vocês vão ter que, tipo, lançar isso e aquilo, e vocês vão ter que usar essa roupa, e vamos ganhar dinheiro. Eu não sei como que era a relação.
Pode crer.
Do Rick Bonadio com essa galera.
Porque existe isso, né? Eu acho que você pode falar melhor. Eu lembro uma vez que você tava falando pra mim a situação da Doja Cat, que tinha aquele negócio do contrato 360. Como é que é isso mesmo? Tem um dono de explicar?
Cara, o contrato 360 é basicamente um empréstimo no banco, tá ligado? Uma gravadora vai chegar em você e vai falar, cara, a gente adora o seu som. Toma aqui 2 milhões pra você gravar o seu CD, pra você fazer a sua turnê, pra você gravar seus clipes, fazer seu merch.
Do jeito que eu quero. Eles não estão ditando como eu tenho que fazer.
Cara, às vezes é um rolê criativo onde, tipo, o artista ele pode fazer realmente o que ele quiser. O lance é que nem eu falei que era o do empréstimo do banco, é meio que a gente te deu 2 milhões. Em 4 anos, você tem que gerar 10 milhões pra gente, sabe? Então, o artista, ele meio que fica preso numa parada onde, assim, a gravadora, além dela basicamente ser só como um empréstimo de banco, tá ligado? Ela vai, cara, descontar uma porrada de coisa. Tipo, ela te dá 2 milhões, certo? Daí você vai lá e grava com o produtor que você gosta, grava com o compositor que você gosta, você grava com os músicos,
lança o clipe, faço o merchan.
Exatamente. Daí você lança a música. Primeiramente, tipo, um jeito ótimo pro um artista em 2023 ganhar dinheiro é lançando música no Spotify, né?
Uhum.
Se eu não me engano, 1.000 streams hoje no Spotify equivale a, sei lá, cara, uns R$4, alguma coisa assim, sabe?
Tá. Não tá ruim, então, não, tá comparando a CPM do YouTube, essas coisas aí? Se 1.000 streams vale R$4, acho que o YouTube tá bem menos.
Aham. Uhum. E porque, tipo, a gente recebe em dólar, né, mano? A gravadora, nesses contratos, ela vai, tipo, ganhar, mano, uns 80% disso, 90% disso, e daí você vai ter que dividir esses 10% com as 20 pessoas que trabalharam com você pra fazer o disco, tá ligado?
Intérprete, então, quem teve dedo ali, você diz.
Exatamente.
Você tá falando então, que a produtora vai ter 80% em relação aos royalties, então aqueles 1.000 de CPM, 80% é da produtora, que te deu os 2 milhões,
uhum,
e o resto é pra você dividir com todo mundo que ajudou a coisa acontecer.
Exatamente, só que a fita é que, por exemplo, se você fizer um empréstimo do banco, o banco não vai questionar você sobre o que porra que você vai fazer com seu dinheiro. Se você quiser comprar um carro, você compra. Se você quiser financiar uma casa, você financia. A gravadora, nesses contratos, tipo, você vai fazer um show, certo? A cada show que rola, eles vão encontrar algum jeito de descontar algum valor, sei lá. A gente fez um show em São Paulo, a gente fez um show no Rio de Janeiro.
Certo.
Foi tanto pra alugar o rolê, foi tanto pra chamar os músicos, foi tanto pra fazer isso e aquilo. Então, tipo, o empréstimo que você fez e o dinheiro que você tá tirando do show, uma parte disso já vai voltar pra gravadora. Então, mano, não, é basicamente impossível, só se você virar um Drake da vida e você conseguir, tipo, realmente ganhar um dinheiro fudido. E é muita a razão pelo qual, tipo, a gente vê muito artista aparecendo assim, com os carrão, com as mansão, com as correntes, tá ligado?
Uhum.
E 2 anos depois você nunca mais ouvindo dessa pessoa, porque, cara, essa pessoa recebe, tipo, mano, 2 milhões, às vezes 4 milhões na mão. Que porra que essa pessoa vai fazer, tá ligado?
Ah, é, e tem aquele negócio do momento, aquela impulsão, porra, do nada eu tenho 2 milhões. Olha o que vai acontecer com a minha vida. Eu vou lá, gasto nisso, gasto naquilo. 2 anos depois tá a produtora no meu cu cobrando as coisas, a gravadora. E eu não tenho mais. Aí os caras se perdem na cabeça. Droga.
Exatamente, cara. É tipo, os caras dão os 4 milhões pra você, mas ano que vem você tem que dar 8 milhões pra eles. É basicamente assim. É um empréstimo, mano.
Mano, é um tipo empréstimo, assim, mas não é igual o banco que você só paga os juros e faz o que quiser com o dinheiro.
Exatamente, exatamente. A gravadora sempre vai encontrar algum jeito de tirar o dinheiro seu, tá ligado?
Ô, Rael, e dentro dessa, você pega as maiores gravadoras, eles não conseguem meio que ditar o que vai estar no mainstream?
Cara, eles sempre conseguem. Tipo assim, tem uma história muito louca de o que sai da periferia é o que vai ser do mainstream daqui há 2, 3 anos, tá ligado?
Caralho.
E basicamente é isso. É basicamente isso, mano. Tipo, se a gente for ver em qualquer movimento, qualquer movimento, mano, desde, sei lá, o indie dos anos 2000, lá com Strokes e Arctic Monkeys, tipo, essas bandas estavam, tipo, fazendo um rolê. O Arctic Monkeys, por exemplo, mano, ficou muito famoso antes no MySpace.
MySpace, sabe? Saudades, hein?
Aham, isso é velho, cara.
Velho.
E se a gente for pegar, cara, tipo, qualquer movimento que rolou, é um movimento que é sempre hiper periférico, e daí alguém com muito dinheiro vê lá e, que legal, essas galera estão fazendo muita grana, né? Beleza, vamos tirar a grana dessa galera, vendendo uma ideia de, tipo, um ouro de tolo pra essa galera pra gente conseguir ganhar uma grana. E depois a parada fica saturada e ninguém mais liga. Até surgir o próximo movimento periférico e pá, o ciclo vai se repetindo.
E aí a gente, hoje o maior underground do Brasil é o rap, né? Rap, trap.
É, o rap, o trap, o funk, mano.
O funk, é rap, trap, funk, pode crer. Mano, e tava vindo há um tempo, né, mano? Oi, eu conheço, não sei se você sabe quem que é o Bob 13, o mano da Batalha da Aldeia.
Aham, tô ligado.
Oh, e querendo ou não, esses caras revelaram muita gente, mano. Esses, tipo, ô, oh, Rael, e é bizarro, mano. É uma cena que rola, que os caras vão de estado em estado, faz uma transmissão, tem as regras dos caras, tá ligado? E sai muita gente de lá, mano. Porque você não precisa de dinheiro, você não precisa ser alguém, entre aspas, pra se apresentar. Você só tá lá. Se a galera simpatizar com a sua rima, o céu é o limite, tá ligado?
Com certeza, cara. E ainda mais hoje que, cara, tipo, assim, 10 anos atrás não dava pra você tirar real uma grana com a sua música. Mas hoje, cara, com o Spotify, você pode fazer tudo da maneira independente, você mesmo, tipo, produzir, ou você, tipo, um grupo de amigos produzir a parada, lançar a parada, cara, chegar em milhões e milhões só pelo marketing, assim, digital de você e, tipo, o seu grupo, assim, e, mano, dá pra sobreviver numa boa hoje de música, dá pra ganhar dinheiro hoje com música, sabe?
Pô, exemplo disso é a Billie, né, mano? A Billie Eilish?
Sim, demais, tipo, cara, demais.
Ela é gigante e ela pegou um microfoninho na mão, sem estabilizador, sem choque mount, sem porra nenhuma, uma plaquinha de áudio, todo o conhecimento e talento do irmão dela e olha o que saiu.
Sim, com certeza. E ainda hoje eles gravam lá no quarto deles, tá ligado?
Tem o negócio da vibe, né, mano? Tipo assim, Rael, a gente já conversou sobre isso. Se você me coloca num estúdio muito foda, mano, com um produtor sentado naquela mesa lá de 2 metros de tamanho, um microfone melhor de todos, eu não vou, você não vai conseguir tirar nada de mim, mano. Aí agora, dentro do quarto, confortável, você consegue fazer um negócio tão foda quanto. E tipo assim, dá pra gente falar que tá se perdendo um pouco esse negócio do... Porque antigamente tinha que microfonar, o amplificador tinha que ligar as válvulas antes, a bateria tinha que ter um room só pra ela, tinha que ter todos os microfones. E hoje em dia a gente consegue sintetizar isso com muita qualidade a ponto do nosso ouvido nem mais saber o que é real ou não.
É, tipo, hoje em dia, sei lá, as únicas pessoas que têm tesão real sobre isso é, sei lá, galera que nem eu, que é produtor musical, nerdão de áudio, que gosta de, tipo, saber da bateria que foi usada no CD, na faixa 4, sabe? Tipo, a galera não liga muito pra isso, a galera gosta mais da música mesmo, né? Do resultado, da emoção que tá dentro daquela música, sabe? Tipo, em vez real, assim, desses lances que era muito mais evidente 10 anos atrás, 15 anos atrás.
E no fim, esses detalhes, você se apega, sei lá, pouca gente se apega. Agora o consumidor final, ele nem tem noção disso. Pra ele, se você falar que você gravou aquilo no estúdio dos Beatles, ele vai acreditar, se pá.
É, mano. Já que hoje em dia a personalidade é muito mais importante que a parte musical, assim, sabe? Principalmente no mainstream.
A atitude, o som final, né? Ou se vai viralizar no TikTok.
Exatamente, exatamente. É mais o que você representa e quem você representa do que necessariamente a sua música. E, assim, em formas eu acho isso muito lindo, mano. Eu acho isso muito lindo, porque a gente pega a própria Billie Eilish mesmo. Eu acho ela muito punk, sabe?
Pra caralho, ela é única demais, mano. Dá pra você ver, você olha pra ela e você vê que ela é única.
Principalmente, assim, a gente tem que entender que numa época que todos os cantores do mainstream tava tipo... sabe, aquelas vozes imensas e gigantescas e aquelas produções, tipo, hiper megalomaníacas com aquilo e isso, e tipo, do nada surge uma mina cantando assim todas as músicas, sabe, tipo, é muito, sei lá, contra a cultura, é muito punk, tá ligado? E eu sinto que ela representa, assim, sei lá, mesma forma que o punk, sei lá, do Sex Pistols foi nos anos 70, tá ligado? Tipo, vamos pegar tudo que tá rolando no mainstream e vamos fazer o contrário. Vamos fazer isso da maneira mais fodida e mais artística possível, sabe?
E isso é ser rock and roll pra caralho, né, mano?
Demais.
Isso é
demais.
Muito foda. Ô, Rael, mas aí agora, mano, com o futuro, com a tecnologia avançando de formas absurdas, te preocupa de alguma forma, como o consumidor final já não tem o conhecimento técnico, não se importa mais de como tá soando, no fim ele só quer achar legal esse negócio das inteligências artificiais cantando, mano? Porque assim, daqui a pouco, eu vou lá no Spotify da Twin Pumpkin e eu vejo toda e eu consigo pegar todo o seu timbre de voz, tudo que você já tem, do seu grave ao seu agudo, do seu falsete, e daqui a pouco eu consigo pegar, eu zero, vou lá, monto um negócio aqui que eu fiz no Reaper e coloco a sua voz e lanço esse negócio, por exemplo.
Cara, eu acho isso lindo. Eu acho isso muito foda, mano. Acho que tem que acontecer mesmo. Sabe por quê? Porque eu sinto que isso vai separar muito a galera foda da galera mediana. Porque vamos continuar falando da Billie Eilish. O primeiro CD dela é completamente diferente do segundo CD, tá ligado? Aquela lá da capa da cama. E é muito diferente do Happier Than Ever.
Pode crer.
E provavelmente o terceiro CD dela vai ser completamente diferente do Happier Than Ever também. Então, tipo, a inteligência artificial nunca vai conseguir emular isso, sabe? Eles só vão conseguir emular uma geração.
Você tá dizendo que isso vai subir a régua.
Exatamente, tipo, isso que vai separar, tipo, a galera mediana da galera foda, sabe? Então, pra mim, isso vai ser lindo, velho.
Mano,
tipo,
falando em lindo, pode terminar.
A inteligência artificial só vai conseguir meio que reproduzir uma era. Ela vai conseguir, ah, beleza, vamos lançar um AI, assim, da Billie Eilish. Mas vai ser a versão Billie Eilish de 2019, não vai ser a versão Billie Eilish de 2023.
Porque ela tá em constante evolução e tá fazendo coisa nova, né?
Exatamente, tipo, os artistas, eu sinto que, cara, pra quem é real artista, assim, pra quem não tá preocupado com o número e sim preocupado com a execução da ideia, vai ser uma parada ótima. Pra quem tá preocupado só com o número, pra quem tá preocupado com, tipo, a minha fórmula de fazer música, essas galera vão se fuder, mano, porque vai ser muito fácil recriar fórmulas.
Tá tudo sendo... Pô, você pega hoje em dia a geração que tá vindo agora, eles não têm um interesse igual, tipo, eu e você tivemos quando era mais novo, de querer aprender um violão, aprender uma guitarra. Hoje em dia, essa galera já nasce com um tablet na mão, com rede social, e o mano que tiver interesse pela música, provavelmente ele vai se tornar um produtor, DJ, beatmaker, e não necessariamente ele vai ser um cara dos instrumentos musicais. Mano, eu já pensei há um tempo atrás, ai, que bosta, nada a ver, chato, tá ficando bosta. Mano, mas é isso, se o mano consegue mexer num programa e fazer aquilo soar melhor do que o mano que tá lá tocando a bateria no estúdio, que se foda isso aí.
Com certeza, cara. E assim, esse lance de tocar a bateria no estúdio ainda vai ser mais importante nessa época do que, tipo, foi 10 anos atrás. Por quê? A gente só vai, tipo, dar valor ao cara que tá tocando bateria no estúdio se ele conseguir colocar a identidade dele tocando a bateria dele. Se ele tocar, tipo, qualquer coisa, foda-se. Qualquer pessoa pode reproduzir isso. Mas você pega, sei lá, um Travis do Blink, mano, que tem o próprio estilo dele, que, tipo, produz uma porrada de coisas, tipo...
Sim.
Quando você escuta o Travis tocando, você sabe que é o Travis tocando, sabe?
Pô.
Da mesma forma, tipo, vamos voltar vários anos aí, o Slash, mano. Se você pegar o Slash, tipo, na pentatônica e ele fazer a pentatônica e o solão, você vai saber que é o Slash tocando, tá ligado?
Cara,
essas coisas vão, mano, vão importar muito nessa época da inteligência artificial, tá ligado? Tipo, a identidade que você consegue colocar na execução do seu instrumento, sabe?
Mano, você traduziu. Se você for ver, a galera metia o pau no Slash. O fã do Steve Vai, ele manda o Slash tomar no cu dele. Porque o Steve Vai, ele é virtuoso, ele tem a técnica, ele tem o coração, ele tem o sentimento, ele tem o timbre. Sensacional. E o Slash é só a pentatônica. E esse é o debate dos caras. O Slash é só a porra da pentatônica. Como assim você vai falar que o Slash é um dos maiores guitarristas da história? Quando você ouve a melodia que o cara faz num solo e você tem a resposta na sua cara, né, mano?
Exatamente. É, às vezes, cara, fã é foda. Tipo, enquanto os fãs estão discutindo isso, o Slash e o Steve Vai estão lá, tipo...
Tomando um chá.
Tomando uma breja junto, tá ligado?
É. Legal, cara, esse papo, mano. E da hora, Rael, eu achei que você, de alguma forma, ia ficar meio preso no quesito, não, vamos fazer o orgânico, vamos fazer acontecer, mas você tirou de mim isso também, mano, porque vai ter IA, vai ter os mano que vai reproduzir, mas aí você vai subir a régua e vai separar os garotos dos homens, tipo isso, né?
Exatamente, imagina assim, que a gente lança o seu CD, o seu EP, daí a IA pega e, tipo, recria. Eles vão conseguir só recriar o EP do zero de 2023, que foi lançado...
Com as referências ali.
Em agosto. Exatamente, mas eles não vão conseguir, tipo, sacar o próximo trampo que o Zero vai lançar e nem o próximo depois daquilo, tá ligado? A inteligência artificial, tipo, não vai conseguir reproduzir realmente coisas artísticas, sabe? Ela só vai conseguir recriar o que já foi feito.
É. Mano, você chegou a ver algumas coisas do Freddie Mercury cantando músicas de hoje em dia com IA?
Eu vi sim.
Mano, impressionante, né, mano?
Muito foda.
Tem umas coisas que fica meio trouxa, meio bosta, mas tem umas coisas que você fala, é o Freddie Mercury ali, mano. Mas isso aí eu acho legal, Rael, porque, porra, colocaram o John Lennon pra cantar músicas que ele não cantaria, tá ligado? Pô, isso aí é muito foda.
É que nem você tá mostrando lá pra mim o Chorão cantando O Sol, vizinho.
O Sol. Muito foda, mano.
É muito foda, velho.
Tipo assim, não é uma música que o Charlie Brown compôs.
Com certeza, velho.
Faria.
Com certeza, mano. Porra, puta que pariu, com certeza. Mano, eu não tinha sacado isso até eu escutar o Chorão cantando essa música, velho. Eu falei, caralho, velho, é muito Charlie Brown isso, velho.
Mano,
dá pra nós ver, tipo, a influência que o Charlie Brown ainda tem.
Ainda
hoje,
tem,
tá ligado?
Sim, sim.
Uhum.
E sempre vai... Mano, não tem nada igual o Charlie Brown que a gente consegue fazer uma analogia, né? Charlie Brown é o único,
nem
mano.
Nem a pau. Nossa senhora, o Chorão era cabuloso, mano.
Dá pra falar que Charlie Brown é o Red Hot brasileiro? Viajei.
Porra, não sei, cara. Eu acho que, tipo assim,
né?
Pro Brasil, eu acho que se o Red Hot fosse brasileiro assim, o Charlie Brown ia ser muito maior. Eu imagino que, sei lá, o Red Hot, sei lá, mais perto disso era aquele primeiro CD do Mamonas. Se bobear, se pá ainda, né? Mas acho que o Charlie Brown era muito, tipo, além, cara. Ele, sei lá, ele era muito... O Chorão, ele era muito... Sei lá, cara.
E era uma receita de bolo, né, Rael? Porque a guitarra era muito foda, o champignon no baixo era muito foda. Era cada um muito foda no seu quadrado e é o que você falou. O Chorão era único. Não tinha nada igual ele, nunca vai ter nada igual o Chorão, mano.
É, ele era, tipo, muito verdadeiro, velho. Era cabuloso até.
Não fazia média, o bagulho era papo reto. Se não quer, que se foda. Mano, é admirável essas coisas. Cara, eu acho que... Rael, na moral, essa conversa nossa me deixou mais tranquilo a respeito do futuro da música. Não acho que os robôs vão roubar os lugares, não. Talvez numa balada ali, de diferente.
Ah,
mas quem quiser consumir...
Assim, quem estiver fazendo música mediana, com fórmula, música que, tipo, você escuta 5 segundos da música, você já sabe como é que vai ser o refrão, essa galera tá fudida. Mas quem estiver fazendo arte real, fazendo música real, essa galera não tem nada que, véio, que se preocupar.
E quando você fala real, é do coração, é com verdade.
É, tipo, assim, acho que eu até vou me refazer essa frase. Não, tipo, necessariamente música real, mas quem tiver, tipo, visando mais a parte artística mesmo. Porque, pô, dá pra você fazer música real e mainstream. E dá pra você, tipo, ser o artista esquisitão que vai tocar pra 5 pessoas fazendo lá, tipo, o seu rolê, que também vai ser muito foda, sabe? Mas quem realmente se preocupar com colocar a sua personalidade, colocar a sua individualidade na música, sabe?
Porque mano, perfeito.
Não vai dar, porque a gente tá sempre, tipo, se recriando, tá ligado? Eu sou muito diferente de quem eu era, tipo, 2 anos atrás. Você é muito diferente de quem você era 2 anos atrás,
sim, sabe?
E a gente vai ser muito diferente daqui a 2 anos.
Oi, eu
é
nem falo, tipo... 2 anos, aí eu falo 1 ano atrás, assim, eu já volto, eu falo que já tem coisa que eu não penso igual mais, sabe?
Mano, eu também, tipo, pra quem é músico, pra quem é artista, tipo, quanto mais a pessoa, no meu ver, assim, conseguir traduzir essa mudança em forma musical, mais a pessoa tem a ganhar com isso e menos os robôs vão conseguir,
roubar
a identidade daquela pessoa, sabe?
Ô, Rael, e tipo assim, nesse assunto de música real, como o artista, na sua visão, você acha que ele pode fazer pra achar a música real? Você acha que é spamar, estimular a criatividade? Porque vamos falar aí do Ed Sheeran, por exemplo, que é um cara que todo mundo conhece, que a gente vai ver ele cantando no começo, as primeiras músicas dele eram ruins mesmo, era uma bosta. E aí o moleque, com aquele bagulho da academia e disciplina, ele foi cada dia levantando, e eu acho que quem procura acha, mano. A criatividade, ela é isso, né? Ela é você cuspir as coisas ruins pras coisas boas vindo e bater na tecla. Você tem que dar 100 tiros, se 2 pegar, é nóis.
Com certeza. E não necessariamente, tipo, só ficar fazendo música o dia inteiro, mas viver de uma forma criativa, sabe? Tudo que a gente for fazer na nossa vida, tipo, a gente... Não, tudo que a gente tá fazendo, a gente faz com uma certa criatividade. Desde, sei lá, fazer um omelete até escolher a roupa que a gente vai usar no dia, sabe? E quanto mais a gente focar nesse lado e aceitar esse lado, aceitar, tipo, aquelas coisas que a gente meio que fica pá, assim, de mostrar pros outros, eu acho que mais... artistas a gente vai ser. Eu boto muita fé que, tipo, todo mundo consegue ser um artista, todo mundo consegue ser um cantor, uma cantora, todo mundo consegue colocar si mesmo numa obra artística, seja uma obra musical, uma pintura. Eu até digo isso, tipo, porque, assim, os meus cantores favoritos, se eles fossem pra um The Voice da vida, eles iam sair na primeira rodada, tá ligado?
Quais são os seus cantores favoritos?
Você pega, por exemplo, um Bob Dylan, mano, e joga ele num The Voice. Ele
o Bob Dylan
cantando assim,
We are the world. Ele grava, ele tá too high for me, ele todo... se peidando pra cantar. Muito foda.
Ou você pega, tipo, mano, o John e Ramone lá, sei lá, tipo... É, sabe? O massa desses artistas é que, tipo, o Bob Dylan, sendo o Bob Dylan com aquela vozinha, você escuta a música dele, você entende que é ele. O John e Ramone com aquela voz, com aquele estilão, com o cabelão, tipo, cobrindo a cara, assim, uhum, a calça hiper colada, tipo, as jaquetas de couro.
Magrelão.
Você escuta Ramones e você sente isso, mano. É aquele lance que eu tava falando sobre a pessoa colocar a si mesma na obra artística, tá ligado?
Mano.
Tipo, dá pra você sentir, mano. Dá pra você sentir, tipo, a energia que só o Bob Dylan ou só o Joey Ramone consegue entregar, tá ligado?
Ô, Rael, e agora eu vou falar um negócio, não sei se sou a filha da puta. Por que que o cantor do The Voice, que ele é muito foda, ele alcança todas as notas, ele tem o drive, não dá certo? Tipo assim, ele seria um bom profissional da voz, mas não seria um artista? Dá pra falar isso? Com todo respeito a essa galera?
Cara, eu não sei dizer exatamente por que muitos cantores do The Voice não dão certo, mas... Assim... Tipo, eu sinto que o público preza muito vulnerabilidade, sabe? E o público não gosta muito de perfeição. Às vezes, quando eu vejo The Voice, eu vejo muita perfeição, sabe? E não dá, eu não sei, não dá pra você criar uma conexão, uma ponte com o artista se você for perfeito, sabe? A gente pega, porra, o próprio Charlie Brown mesmo, né? O Chorão, ele era, tipo, a pessoa mais imperfeita do mundo. E ele usava toda essa imperfeição dele como, tipo, um escudo de honra, sabe?
Sei.
Não tem isso na galera do The Voice, a galera só canta. E aí, o que tem? E o que você vai me oferecer além da sua bela voz?
Mano, é tipo assim, eu tô num bar ouvindo uma boa música e ele tá interpretando, caralho, você é muito foda. Mas não tem aquela... Mano, é o que você falou, a gente procura se identificar, algo que agregue pra nós. E a perfeição, ninguém é perfeito, então talvez seja isso. Eu tô chacoalhando a cabeça, se tivesse uma câmera agora aqui me filmando, eu ia estar assim, ó, caralho, mano, que fita, não é mesmo? Que coisa, meu. Ô, Rael, a gente podia ficar falando disso pra sempre. Ô, gente, diz pra mim nas redes sociais, vocês que estão ouvindo, o que vocês acharam desse papo? Porque eu com o Rael, a gente pode falar muito mais sobre várias coisas. Então eu trago o Rael aqui num futuro, se vocês quiserem, porque eu acho que tem muito papo pra nós conversar. Algum adendo, Rael?
É isso, mano. Queria agradecer você por você ser a pessoa que você é. E...
Tamo junto.
Adoro ser seu amigo, mano.
É nóis, eu amo você, Rael. Tamo amizade junto.
Há mais de uma década e é muito foda ver todo o seu crescimento e é muito foda tá fazendo as suas produções junto com você e é nóis, velho. É nóis.
Daqui um tempo, né, vai ouvir esse podcast aqui, nós vai estar em algum lugar muito foda que a música vai dar pra nós, mano.
Com certeza.
Vambora, vambora. Gente, espero que vocês tenham gostado, viu? Esse aqui talvez seja o episódio mais legal do Spotify pra mim. Tamo junto. Rael, obrigado. Rael, seu Instagram?
É Twin Pumpkin. Twin Pumpkin.
Twin Pumpkin, família. Twin Pumpkin, traduzindo pro português, abóbora gêmea traduzido. Então, é. T-W-I-N-P-U-M-P. Que não,
I-N.
K-I-N.
K, isso.
Quase foi o quê? Rael, obrigado, mano. Tamo junto. Gente, beijos.
É nóis demais, velho.
Fade to Black.